Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol.
Seis horas 37 minutos, deixa rodar um pouquinho dessa trilha para combinar com esse dia lindo que está começando aqui em Caxias do Sul. Com 17 graus, depois de uma semana cinza, de muita neblina, cerração, um inverno que tomou conta da Serra Gaúcha, a cara de inverno, porque a temperatura é de verão, nós temos aí um céu azul brilhando, tem pouquíssimas nuvens no céu, e começamos aí amanhã de sábado, 23 de janeiro, aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. A partir de agora você confere os destaques locais, os destaques da sua região. Sempre na parceria de Círculo Saúde, mais que um plano cobertura de verdade. Leve a Panvel com você nesse verão, baixe o app, aproveite, são ofertas incríveis. E DR Sul Renault, temporada de ofertas. Verão de carro novo é aqui. No mapa preliminar de distanciamento controlado, são quatro regiões na bandeira laranja. Caxias do Sul segue na bandeira laranja. Na semana passada eram só duas, agora temos mais, Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas. Nós vamos fazer um balanço da primeira semana de vacinação aqui nos municípios da Serra. Esses dois temas vão ser abordados na entrevista do programa de hoje, que será com o presidente da AMESN, da Associação dos Municípios aqui do Nordeste Gaúcho. Vamos falar também de outros assuntos, como, por exemplo, os furafilas da vacina, que agora estão na mira do Ministério Público. E já que é final de semana, também a tartaruga gigante que depositou ovos em Arroio do Sal. Tem aqui alguns assuntos para a gente conversar hoje, Aline Ecker. Muito bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Babi, como não podia deixar de ser, né? A gente acompanhou aí ao longo dessa semana a chegada da vacina. Eu fiz um alerta há pouco, né, na rede, em Porto Alegre, a respeito dos e-mails que já estão circulando na internet, anunciando cadastramento para vacina. Então, esse alerta ele é necessário, né, que as pessoas saibam que não há cadastramento do Ministério da Saúde ou das prefeituras dos municípios aqui da Serra para se vacinar, assim como não há agora, nesse momento, vacinas nos postos de saúde ou em clínicas particulares. Não adianta procurar vacina, não adianta se cadastrar, porque pode ser esses e-mails são falsos e pode conter até mesmo vírus. Né? A gente não sabe qual é a ideia dessas pessoas, mas com certeza são golpes, porque está bem claro que as vacinas que chegaram, essas 6 mil doses que chegaram em Caxias, por exemplo, elas estão destinadas àquelas pessoas que trabalham na linha de frente, na saúde, né? Nos serviços de urgência e emergência, como unidade de pronto atendimento, SAMU e nos hospitais, na linha de frente de combate ao coronavírus. E também aquelas pessoas que moram, os idosos que moram em asilos e as pessoas que trabalham nesses asilos. A vacinação começou na terça, né, aqui em Caxias, na terça tarde, na quarta já começou nos asilos, mas não há essa vacina, então, nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde dos bairros, nas clínicas particulares. Portanto, tem que ter esse cuidado, não clicar nesses e-mails que estão recebendo. A prefeitura tem alertado, qualquer dúvida, se precisar buscar informação, tem que ligar para o Alô Caxias. E se for fazer alguma denúncia também de que viu algum anúncio, alguma coisa relacionada à vacina, também pode entrar em contato no Alô Caxias e fazer essa denúncia para que a fiscalização da prefeitura possa autuar essas pessoas e também, enfim, se precisar entrar a polícia, né, para investigar esses casos.
E vale sempre aquela velha máxima, aquele ditado popular: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Golpe, muitas vezes quem cai é quem tem uma ambição, quem está assim afoito para ter uma vantagem. E no caso da vacina não é diferente, né? Porque a gente sabe que vai demorar para a população em geral acessar. Então, se você não está em nenhum desses grupos prioritários, não é profissional de saúde, não está em casa asilar, não é indígena, nesse primeiro momento não tem vez, não adianta. Então, não caia nesse golpe. 6 horas 42 minutos. Vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que Manaus terá prioridade e deve receber 5% do primeiro lote da vacina Oxford-AstraZeneca.
2 milhões de doses chegaram ontem à noite ao Rio de Janeiro e a Fiocruz espera liberar hoje à tarde para o governo repassar aos estados.
Rio Grande do Sul espera receber mais de 400 mil doses de vacinas contra a Covid até a próxima semana.
O cálculo considera a divisão das doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, importada da Índia, e o novo lote da Coronavac, aprovado pela Anvisa.
Mapa preliminar do distanciamento controlado tem 4 regiões na bandeira laranja: Caxias do Sul, Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas.
2 funcionários da Prefeitura de São Leopoldo são afastados por furarem a fila da vacina contra o coronavírus.
A Prefeitura justifica que os 2 atuam em área administrativa e sabiam que não podiam ser atendidos neste momento.
Motorista de caminhão e um ajudante foram sequestrados na noite passada durante o transporte de carga de cobre na BR-116 em Sapucaia do Sul.
As vítimas foram libertadas pela Polícia Rodoviária Federal após perseguição e colisão de veículo em casa da Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre. Os criminosos conseguiram fugir.
3 pessoas morreram nesta madrugada após carro bater contra um poste na rua Voluntários da Pátria, embaixo do viaduto da Conceição, na capital, em Porto Alegre.
De acordo com a Brigada Militar, o motorista estava fugindo da polícia porque o veículo tinha placa clonada.
Pesquisa Datafolha aponta que governo Bolsonaro é reprovado por 40% e aprovado por 31% dos entrevistados.
O Datafolha também perguntou sobre a possibilidade de impeachment do presidente. 53% rejeitam e 42% são favoráveis.
Candidatos barrados no primeiro dia do Enem poderão comparecer ao segundo dia de provas amanhã ou pedir a reaplicação das 2 datas do exame.
Senado dos Estados Unidos prevê que julgamento de impeachment de Donald Trump começará na segunda semana de fevereiro.
Sequestro de pastor em Sapucaia do Sul completa 1 mês e a polícia aguarda autorização judicial para a prisão dos suspeitos.
Leomar da Rosa Machado, de 54 anos, foi levado de casa por 3 homens armados e está desaparecido desde 20 de dezembro.
Inter chega a acordo para pagamento parcelado e com desconto de dívida de 151 milhões de reais com a União.
Juventude vence Figueirense por 2-1 e fica a 1 vitória do acesso à Série A. O adversário na última rodada será o Guarani, em Campinas.
O Clube da Serra foi ajudado pelo Brasil de Pelotas, que empatou em 1-1 com o CSA.
O Cuiabá garantiu a noite passada o acesso inédito à Série A do Brasileirão.
Mega Sena pode pagar 22 milhões de reais neste sábado.
312 milhões de reais deixaram de ser resgatados no ano passado por apostadores que ganharam prêmios de loterias da Caixa Federal.
Pela lei, o dinheiro é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil. Sonora de sábado, a Gaúcha Serra abre espaço para as músicas que nos inspiram esperança. Isso pra gente ter aí a recordação de como esta semana foi diferente com a chegada dos primeiros lotes das vacinas. A gente começou a segunda-feira já com outro astral, com um sentido aí de que 2020 passou, 2021 é diferente, embora a gente ainda tenha a pandemia, a gente tem pelo menos a vacina. e assim a gente vai seguir ao longo da programação de hoje. Você está ouvindo agora Gilberto Gil, Andar com Fé. Na sequência tem mais músicas da nossa trilha sonora de esperança. Já voltamos.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
A Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 5499-118-5674.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar no local da sua preferência. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800-642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel. Bem você.
Eu me coloco no teu lugar, você se coloca no lugar de alguém, e a gente vai mais devagar pra ir mais além.
A gente passou o ano todo se cuidando. Agora é hora de levar o cuidado também pra estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar do outro neste verão. Detran e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Dai, Zupa, Terra, Menino, pra gente, um Deus. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amor.
Seis horas e 50 minutos, 10 para 7 da manhã de sábado, de dia de sol, sem nuvens, quase aqui na área central de Caxias do Sul. Até subiu um pouco a temperatura, agora estamos com 18 graus. Gonzaguinha, nossa trilha sonora, Nunca Pare de Sonhar. Esta é a ideia de hoje, que a gente continue tendo fé na vida. É a trilha que sauda o início da vacinação contra a Covid aqui no país. Falando em Covid, deixa eu dar um recado aqui da Panvel. Você pode fazer o teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. Para mais detalhes, acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800-642-9001 e saiba mais. Panvel, bem você! Não se desespere, nem pare de sonhar. Gaúcha hoje também na parceria de Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue no 0800-641-1234 ou ainda acesse Círculo Saúde e saiba mais. E tem a temporada de ofertas da DR Sul Renault. Verão, você pode ficar de carro novo com as ofertas imbatíveis da DR Sul para curtir o seu verão de Renault 0 km. 6 horas 52 minutos, daqui a pouquinho a gente vai ter informações da área da segurança pública com a Milena Schaefer. Antes disso, já que a gente está com essa trilha sonora de fundo, vamos aproveitar para destacar as manchetes dos jornais de hoje. Quais são as principais informações de Zero Hora e de Pioneiro, Aline Ecker?
Zero Hora traz na capa duelo sem precedente. Pela primeira vez, os dois campeões mundiais se enfrentarão como treinadores em um Grenal. Abel tenta manter o Inter na liderança, enquanto Renato quer recolocar o Grêmio na luta pelo título. Inter e Grêmio que se enfrentam aí, né, pelo Brasileirão no Beira-Rio, domingo às 4 da tarde, com transmissão da RBS TV. E mais de 6,8 milhões de doses para o uso. Nesta sexta, a Anvisa autorizou a aplicação de 4,8 milhões de ampolas de Coronavac produzidas no Butantan e 2 milhões de doses da AstraZeneca chegaram da Índia. Já o Pioneiro traz na capa também aí o esporte Série B, há um jogo e uma vitória da elite com 2-1 de virada sobre o Figueirense. O Juventude está aí, né? Então há um jogo para subir de volta à Série A. A Prefeitura busca formas de fazer a tarifa de ônibus chegar a R$ 3,50. A isenção de impostos à concessionária reduzirá em 15 centavos a passagem no primeiro trimestre. Faltaria R$ 1,15 para chegar ao valor prometido na campanha pelo prefeito Adilode Domênico. A espera da tartaruga, a Babi já tinha falado aí, né? A espécie que desovou no litoral. Então, estes são alguns destaques da edição de final de semana do Pioneiro.
Tá aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais, porque elas podem voltar, estas tartarugas aí que chamaram a atenção dos veranistas nos últimos dias. 6h54, vamos falar agora com a Milena Schaefer, que tem aí as informações da Honda, ela que liga para todos os postos policiais, busca as informações dos últimos momentos. Quais são os destaques por aí? Bom dia.
Bom dia, Babiana. Um homem foi vítima de disparos por arma de fogo e deu entrada na UPA Central de Caxias do Sul nesta manhã. A Brigada Militar foi acionada e deve encaminhar o caso posteriormente à Polícia Civil. Informações inicialmente repassadas à guarnição dão conta apenas de que a vítima foi atingida por 2 tiros em um dos braços e uma das pernas. Ainda não há detalhes a respeito das circunstâncias dessa ocorrência, mas o quadro de saúde da vítima é estável, de acordo com a Brigada Militar. Em Farroupilha, um homem de 31 anos, foragido da justiça, foi detido pela Brigada Militar no início dessa madrugada por volta de 00h15. Ele foi abordado no bairro do Parque, próximo aos prédios do condomínio Alvorada, após denúncia por porte de arma de fogo. Com ele também estava um homem de 51 anos que usava tornozeleira. Eles tripulavam uma EcoSport, onde a polícia encontrou uma pistola calibre 7.65 da marca Taurus, carregada e municiada com 12 munições. A arma estava embaixo do banco do caroneiro e o homem de 31 anos assumiu aí a posse desse revólver. Ainda ontem, por volta das 7 horas da noite, a Força Tática da Brigada Militar de Veranópolis abordou uma mulher de 36 anos e um homem de 26 anos por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na rua Giuseppe Garibaldi e, após revista, foram apreendidos então 203 buchas de cocaína, 7 pedras de crack, 2 aparelhos celulares e também uma quantia em dinheiro de R$ 2.700. Eles foram presos e encaminhados à delegacia de Bento Gonçalves.
Obrigada, Milena Schaefer, com as informações da segurança pública. Daqui a pouquinho ela volta também para falar do trânsito. São 6 horas 57 minutos. Vou deixar meu destaque de economia para depois, porque não vai dar tempo agora, mas eu queria comentar rapidamente o que a gente destacou sobre a tartaruga gigante que apareceu em Arroio do Sal. A Aline Ecker esteve, inclusive, nos últimos dias fazendo a cobertura da movimentação nas praias por lá. E esse evento é inédito aqui em Arroio do Sal. A última vez que a gente teve aí uma tartaruga desse porte, só para vocês terem uma ideia, ela pode chegar a pesar 400 quilos. A espécie que nós estamos falando é a tartaruga de couro. Ela não costuma vir aqui ao Rio Grande do Sul. É comum, tem até o Projeto Tamar, lá no Espírito Santo. A última vez que ela foi vista aqui no estado foi em 1995. E agora, então, pela primeira vez vista em Arroio do Sal. O que ocorre é que esse registro ocorreu há poucos dias, e, na verdade, mais precisamente no último dia 12, e os especialistas trabalham com a previsão dela regressar, porque é comum um período de 11 dias após ela depositar o ovo, ela fazer a mesma coisa, repetir esse ato. Então, está previsto aí para os próximos dias a volta da tartaruga gigante. E esse alerta também para o veranista, porque diz que muitas vezes as marcas que ela deixa, as marcas deixadas por esta tartaruga, lembram, por exemplo, como se fosse marcas de um veículo que tivesse passado pela areia, em função do tamanho, né, dessa tartaruga. Então tem que ter aí atenção redobrada, você que for ao litoral norte, para Arroio do Sal nos próximos dias, porque pode se deparar aí com as pegadas ou mesmo uma tartaruga gigante. Que bonito, né, Aline?
Nossa, muito lindo, né? A capa do Pioneiro, aliás, está muito linda também.
6 horas 59 minutos. E até a escolha da tartaruga é interessante, porque Arroio do Sal tem aí uma larga faixa, uma larga extensão de areia, diferentemente de outras praias aí, em que a gente tem aí uma maior dificuldade, assim, de espaço, né? De ter aí, como é que eu vou te dizer, a certa privacidade pro ato, né? De depositar seus ovos da tartaruga, da espécie tartaruga de couro.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos muda uma vida. Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Gaúcha Serra já está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. E nosso primeiro destaque da reportagem, a Serra permanece na bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado. Camila Boff.
Pela segunda semana seguida, a macro-região da Serra permaneceu na bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do governo estadual. Além dos 49 municípios que têm Caxias do Sul como referência, outras três regiões do estado também foram classificadas como de risco médio para o coronavírus. As outras 17 regiões do Rio Grande do Sul permanecem na bandeira vermelha, conforme o mapa preliminar divulgado na sexta-feira. Segundo o Comitê de Crise, a Serra apresentou piora na avaliação de três indicadores de propagação da Covid-19. Contabilizando a avaliação de risco máxima, ou seja, bandeira preta, para novas hospitalizações e projeção de incidência de óbitos relativa à população. Com a estabilidade nos indicadores de capacidade de atendimento, houve elevação da média ponderada final, mantendo a região dentro dos parâmetros que determinam a bandeira na cor laranja. A média atribuída passou de 1,25 na semana passada para 1,49 nesta sexta-feira.
Obrigada, Camila Boff, que daqui a pouquinho também atualiza os números, as mortes aqui na região nas últimas horas por Covid. Adiante com a nossa reportagem. Mapa preliminar do distanciamento controlado tem, além de Caxias do Sul, quatro regiões na bandeira laranja: Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas. Dois funcionários da Prefeitura de São Leopoldo são afastados por furarem a fila da vacina contra o coronavírus. 7 horas 2 minutos, temos 18 graus e tempo bom, céu brilhando, aliás, o sol brilhando com o céu azul aqui na área central de Caxias do Sul nesta manhã. E a Prefeitura alerta a população de Caxias para e-mails falsos sobre cadastros para vacinação contra o coronavírus. Vamos saber mais detalhes com a Aline Ecker.
São e-mails falsos com um remetente que sugere ser do Ministério da Saúde que estão circulando pela internet com supostos cadastros e confirmações de dados para a vacinação contra o coronavírus. A Prefeitura de Caxias do Sul alertou na tarde de sexta-feira que a Secretaria Municipal da Saúde não está realizando esse procedimento e, além das mensagens incorretas, essas mensagens nesses e-mails podem conter vírus. A pasta esclarece que a população deve buscar informações em canais oficiais, como o site da Prefeitura, as redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde e os canais oficiais do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que na primeira fase da imunização, Caxias do Sul recebeu 6 mil doses da vacina, que são destinadas aos profissionais da saúde da linha de frente no combate à Covid-19, aos idosos que vivem em casas asilares e aos profissionais que trabalham nos asilos. Os demais grupos ainda estão sem data para vacinação, que são os idosos com 80 anos ou mais e idosos de 75 a 79 anos. A imunização para este público só será feita quando chegarem mais doses da vacina e isso será avisado pela Prefeitura. Ainda não há doses nos postos de saúde. Com um número bastante reduzido de doses disponíveis no Brasil neste primeiro momento, a prioridade é destes profissionais de saúde que atuam nesse atendimento de pacientes com coronavírus e dos idosos. Aqui em Caxias, eles fazem parte dos grupos prioritários.
Falando em dose, 2 milhões de doses chegaram ontem ao Rio de Janeiro e a Fiocruz espera liberar hoje ainda, hoje à tarde, para o governo repassar aos estados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que Manaus vai ter prioridade e que deve receber 5% desse primeiro lote da vacina Oxford-AstraZeneca. E agora sim o balanço, Serra tem mais 7 mortes por coronavírus nas últimas horas. Camila Boff.
A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou mais 5 mortes relacionadas à Covid-19 nesta sexta-feira. Os casos mais recentes envolvem 3 mulheres e 2 homens com idades entre 76 e 99 anos. Eles morreram entre a última quarta-feira e esta sexta. Até agora, já são 382 vidas perdidas em Caxias desde o início da pandemia. Além de Caxias do Sul, Bento Gonçalves também confirmou morte por coronavírus na sexta-feira, chegando a 156 vítimas. Uma idosa na faixa etária dos 80 anos estava internada na enfermaria do Hospital Taquini e morreu na quinta-feira. O município de Barão incluiu a quarta morte no boletim de sexta-feira, mas não informou detalhes sobre a vítima. No total, a Serra tem 1.064 casos fatais da doença.
Obrigada, Camila Boff. 7:05. Candidatos barrados no primeiro dia do Enem poderão comparecer ao segundo dia de provas amanhã ou poderão pedir a reaplicação das duas datas do exame. Juventude vence o Figueirense por 2-1, fica uma vitória do acesso à Série A. O adversário na última rodada será o Guarani em Campinas. Lembrando que o Juventude foi ajudado pelo Brasil de Pelotas, ele empatou em 1-1 com o CSA. Temos 18 graus em Caxias do Sul, as temperaturas aqui na região nessa marca dos 18, a maior parte das cidades, ou 17, como temos, por exemplo, em Gramado, na região das Hortênsias. São Marcos com 18, Canela também, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Farroupilha. É a manhã dos 18 graus aqui na Serra Gaúcha, com sol, céu azul, um dia muito bonito. Este sábado começa sim aqui na região da Serra, começa com 21 graus em Santa Maria, 23 em Porto Alegre, 24 em Pelotas. E vamos saber se vai permanecer assim, conversando agora com Cléo Kuhn para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Previsão indicando para o Rio Grande do Sul uma situação de massa de ar mais, vamos dizer assim, seca agora pela manhã, seca no sentido de ser sem chuva em todas as áreas do estado. Durante a tarde, a parte norte do estado continua favorável a pancadas de chuva. É bom sempre salientar que nos últimos dias, o norte, de um modo geral, tem tido pancadas de chuva, inclusive ontem, sexta-feira. Aqui por Porto Alegre a chuva não tem atingido e principalmente a metade sul e o oeste do estado, até mesmo o centro, tem ficado fora das áreas de pancadas de chuva. Mas grande parte dos municípios entre a Serra, o Planalto e o Alto Uruguai tem tido algum tipo de precipitação, embora não seja muito forte. A tendência é manter nesse sábado de novo essa parte norte do estado sujeito a pancadas de chuva, mas também sem muita intensidade. Claro, tem alguns prognósticos que colocam a expectativa de chuva também aqui para Porto Alegre, principalmente por causa das temperaturas altas, tanto Porto Alegre quanto Santa Maria. Agora está difícil a chuva lá no sul do estado, viu? Vamos ver, a tendência é manter a chuva mais para o norte, repito, mas não dá para descartar alguma chuva entre Porto Alegre e Santa Maria por causa do aquecimento, mas é pouquíssima coisa. Amanhã, domingo, a situação cresce um pouco mais a perspectiva de pancadas de chuva, porque o calor não aumenta muito, mas principalmente porque vários prognósticos aumentam bastante a umidade. Um tanto quanto abafado o dia hoje, assim como foram abafados os últimos dias aqui na região. E a expectativa, justo por causa desse abafamento, de trazer então essas pancadas de chuva. Chama a atenção para a semana que vem, segunda, terça, quarta e provavelmente quinta-feira também. A gente segue com pancadas de chuva à tarde em vários pontos do estado do Rio Grande do Sul. E é claro, sempre com essas temperaturas altas dominando estes últimos dias do mês de janeiro aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada, Cléo Kuhn, que trouxe a previsão do tempo, indicando que amanhã deve ser de tempo bom. Aproveite amanhã de sábado, porque pode sim chover à tarde. Típico de verão. 7:08 do tempo, vamos para o trânsito. Sempre na parceria de Cindy, serve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção. Você que está nos ouvindo, tem problema com o telhado da sua empresa, da sua indústria, da sua casa? A Serrana Materiais de Construção tem a solução. E nesta semana também na parceria de Beni Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. Quem traz os destaques do trânsito é a Milena Schaefer.
Um capotamento registrado nesse início de manhã, por volta das 5 horas, ainda prejudica o trânsito na RS-122 entre Caxias e Flores da Cunha. O acidente foi na altura do quilômetro 89, envolveu um carro que trafegava no sentido Caxias-Flores da Cunha. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Flores da Cunha e a pista é dupla no local, mas o trânsito está parcialmente obstruído, o carro ainda não foi removido. Agentes do Grupo Rodoviário da Brigada Militar estão orientando o fluxo de veículos no local. No centro de Caxias, o maquinário, em função das obras de drenagem, causam interrupção total na Pinheiro Machado com a Marechal Floriano e na Bento, entre a Marquês e a Borges. Para acessar a Zona Sul, os condutores que trafegam pela Bento podem pegar a Doutor Montauri e o acesso à Zona Norte pode ser pela Marquês do Herval, que está liberada para conversão à esquerda. Bloqueio total também na Marechal Floriano, no trecho a partir do Antônio Prado até a 18. O fluxo é tranquilo agora na Rota do Sol, mas a tendência é de que o movimento se intensifique ao longo desta manhã, especialmente no sentido serra-litoral, em função do deslocamento às praias. Um movimento que já começou a ser registrado ontem, finalzinho da manhã. Começamos a perceber um aumento no tráfego da rodovia, algo que vem ocorrendo agora ao longo do verão. Muitas pessoas que moram na serra passam o final de semana nas praias do litoral norte. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, até às 7 horas da noite desta sexta-feira, mais de 42 mil veículos acessaram o litoral pelas rodovias estaduais. Pela Rota do Sol, foram 6.960 veículos.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Você conferiu direto ao ponto para Samburá, para toda aventura, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E também em samburaportal.com.br. Nossa trilha sonora de hoje, já teve Gilberto Gil na trilha sonora, já tivemos aí também Gonzaguinha, é a trilha que fala de esperança. Estamos ainda no início de 2021, embora já tenhamos aí ultrapassado a primeira quinzena. Mas ainda temos a esperança renovada em função da chegada da vacina, essa semana mesmo que a gente brinca que começou 2021.
E se virar, será quando menos se esperar,
E agora nós estamos acompanhando Lulu Santos, a canção com um nome bem emblemático para o nosso tema de hoje da trilha sonora, A Cura, já que estamos destacando o início da vacinação. Não é a cura, é melhor que isso, é a prevenção. Mas é claro que se a gente tivesse a cura da Covid-19 seria mais fácil. Fiquei lembrando, Aline Ecker, quando a gente teve, acho que o nosso primeiro registro aqui mais recente de uma pandemia, que foi a gripe A. E logo depois a gente tinha o Tamiflu nas farmácias, o que acabava sendo mais controlado do que temos agora a situação do coronavírus, porque não existe nenhuma comprovação de tratamento precoce, né, Aline?
É, 2009, né, a gente teve a gripe A e também teve essa questão das pessoas se automedicarem, né, buscarem medicação por conta, né, teve toda essa orientação médica de que não funcionava bem assim, não era bem assim, né, e tudo que a gente tá vendo agora, mas com mais intensidade, né, Babi?
Verdade. Você também conferiu mais cedo as manchetes do dia para Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. Vamos falar agora de economia?
Serra de Negócios.
Nosso quadro diário aqui, que eu destaco o que eu também publico em pioneiro.com, em GZH. Você, inclusive, pode conferir lá na minha coluna esse destaque que eu vou falar agora da rede de Paolo, que está mudando o nome de alguns restaurantes e também mudando a identidade visual. Então, você que vai a um restaurante dos diversos espalhados, não só aqui pela Serra Gaúcha, mas ele já tem atuação até em São Paulo, vão perceber essa mudança já na entrada dos estabelecimentos. É uma nova arquitetura de marca e a ideia é que diferencie os restaurantes que servem sequências de galeto, grelhados e pratos expressos, porque a rede fez um movimento nos últimos anos justamente de diferenciar esses espaços, porque tem perfis diferentes. E a ideia agora é justamente para que a pessoa de antemão ela entenda o que cada casa serve, o que é só galeto e grelhado, o que é o prato expresso, que é mais comum em shopping centers. E aí também tem um destaque dessa mudança que vai possibilitar incrementos no cardápio. Por exemplo, naqueles restaurantes expressos que já estão, por exemplo, no Village Caxias, no Bourbon San Pellegrino, ou mesmo na capital, no Bourbon Valig, no Boulevard Laçador, lá vai poder ter pizzas de fermentação de longa duração e os paninis, que são aqueles sanduíches italianos, muito comum fora aqui do país, na Itália principalmente. E agora a ideia é que com estas mudanças também possa ser colocado à disposição nos restaurantes expressos da rede de Paolo. A atualização vai exigir aí algum tempo, porque são 15 casas, então tem que mudar fachada, uniforme, cardápio, o próprio serviço da mesa. E a ideia é que toda essa transformação da rede ocorra até o fim do primeiro semestre. Na previsão de investimentos para o período também está a reforma do Di Paolo Grill em Bento Gonçalves, localizado ao lado da Pipa Pórtico, o primeiro restaurante da rede, que vai passar, portanto, por uma reformulação. São os destaques de economia para você que está nos acompanhando aqui no Gaúcha hoje. 7h15. Antes de eu chamar o intervalo e chamar o quadro Geração Saúde, eu só queria comentar um dos destaques que eu fiz no início do programa, que temos aí os furafilas da vacina, Aline Ecker. E o Ministério Público diz que está em alerta e que vai atuar para tentar combater este problema que já estamos vendo aí na primeira semana de vacinação. Por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, da Saúde e da Proteção Social, promotores de justiça começaram ontem a rastrear informes sobre pessoas que teriam sido priorizadas na vacinação, mesmo sem ter o direito. Muitos relatos, claro, vão precisar de confirmação e os promotores, inclusive, já estão conversando com gestores municipais, atuando na prevenção. Assim como a vacina, eles vão lembrar aos prefeitos e presidentes de câmaras de vereadores quais são as prioridades desta primeira fase. O Rio Grande do Sul, que distribuiu já 341 mil doses para 496 municípios, então é um controle difícil, são muitos municípios, e a ideia é justamente evitar o que a gente já apurou pelo nosso grupo de investigação da RBS, que está acontecendo em algumas cidades, como, por exemplo, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, foi aplicada a vacina em funcionários da farmácia pública. A ideia é dar prioridade para quem está na linha de frente, não necessariamente na farmácia. Como ocorreu também em Piratini, na Zona Sul, 5 atendentes de farmácias da rede privada foram vacinados e em Butiá, 2 funcionárias de uma rede de farmácia também foram imunizadas como grupo prioritário. É bem complicada essa situação, como a gente tem isso, né? Como a gente tem gente tentando burlar o auxílio emergencial, agora a vacina. É sempre aquele jeitinho, né, para tentar sair na frente, Aline.
É, Babi, infelizmente, né, porque a gente sabe que da importância de imunizar agora, principalmente os profissionais de saúde e os idosos, porque a gente sabe que são os lugares onde o vírus pode se propagar rapidamente e a gente precisa dos profissionais de saúde, todos nós, para que eles continuem nos cuidando, né? Como disse o prefeito aqui na segunda-feira, o prefeito Adiló disse que está na hora de cuidar de quem cuida da gente. E realmente é isso, há meses eles estão exaustos aí, enfrentando a pandemia, né, lutando contra, de todas as formas, para garantir a nossa saúde e tentar garantir a deles. E aí é o momento, então, de imunizar eles, sim, porque é necessário. Eles estão em contato direto com o vírus, com quem está contaminado. E os idosos, né, que vivem em casas asilares e que são de grupo de risco, porque por mais que eles não estejam recebendo vacina, as pessoas que trabalham lá, elas precisam circular e assim o vírus acaba entrando lá, assim como os idosos também precisam, às vezes, ir em algum outros lugares, né, fora do asilo, e acabam levando o vírus lá para dentro. A gente sabe o que pode acontecer, né, uma fatalidade, então, dentro dessas casas asilares.
E você que está nos acompanhando, o que acha sobre essa situação? O WhatsApp é o 996901220, mande mensagem, participe conosco. 7h18, vamos a um rápido intervalo. Antes disso, vamos conferir as dicas de saúde com a Flávia Noal.
A Universidade de Caxias do Sul vai fazer hoje testes gratuitos para interessados em participar de uma pesquisa sobre a Covid-19. Esse estudo desenvolve um medicamento para a doença. Mas para ter acesso aos testes gratuitos, existem alguns requisitos. Um deles é ter mais de 65 anos ou fatores de risco para o agravamento da Covid, como quadro de diabetes, hipertensão ou obesidade. Também é preciso estar com sintomas da doença. E ainda é necessário, claro, ter disposição para participar desta pesquisa, que nesta etapa avalia a eficácia e a segurança do medicamento, que deve atuar no tratamento de inflamação e na prevenção de insuficiência respiratória aguda grave associada à Covid-19. O primeiro contato dos interessados com a universidade deve ser feito por telefone. O voluntário que se encaixa nos critérios tem que ligar antes de ir até a UCS para os seguintes números: 99909-1656 ou 3218-2552.
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai.
7h23, de volta com o Gaúcha Hoje. Estamos com a nossa trilha sonora rodando Tom Zé, Menina Amanhã de Manhã.
Menina, ela fecha a roda, menina não tem saída, de cima de banco de lado.
19 graus em Caxias do Sul, tá subindo a temperatura com esse dia bonito, céu azul, manhã de sol aqui na serra. Sempre na parceria de Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade. Leve a Panvel com você nesse verão, baixe o app, aproveite as ofertas incríveis e temporada de ofertas na DR Sul Renault. Verão de carro novo, aqui.
Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens.
E vamos agora ao nosso espaço de entrevistas diário aqui no Gaúcha Hoje. Nós tivemos a semana marcada pelo início da vacinação nos municípios aqui da região da Serra, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o país. E nós tivemos aí a segunda semana consecutiva em que a região vem se destacando com a bandeira laranja, porque na semana passada, só 2 regiões do estado estavam com bandeira laranja, o resto do estado estava pintado de vermelho. E para a gente entender melhor essa situação aqui da região, nós convidamos o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESN, José Carlos Breda, para conversar conosco. Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia Babiana, bom dia Aline, a todos os ouvintes do Gaúcha Serra. Um ótimo sábado e maravilhoso. E com essa boa notícia aí de permanecermos pela segunda semana na bandeira laranja, depois de um longo período, principalmente novembro e dezembro, em bandeira vermelha e com sinais até de bandeira preta.
Então, isso, o que, que mudou, presidente da AMESN, até para a gente entender por que, que Caxias do Sul está conseguindo fazer diferente em relação a outras regiões do estado? Eu falo Caxias porque é a macro região e todos os municípios do entorno, claro. E também, certa ocasião, um ouvinte comentou aqui, é porque tem muita gente no litoral, isso também impacta?
Acredito que não. Tem, vamos dizer, 2 coisas assim que eu vejo mais que podem impactar nisso. Porque o cálculo da bandeira, ele é feito pela ocupação de, principalmente de leitos de UTI. E a Serra, desde o início da pandemia, dobrou o número de leitos. Praticamente era 150, hoje é 299, 200 e 300, quase 300. Então, o percentual de internados, mesmo que tenha subido, ele acaba baixando. Então, esse é um impacto. E uma outra ação que a gente desenvolveu em dezembro, início de dezembro, e orientando os municípios, alguns fizeram melhor, e esse tem um desempenho melhor, outros nem tanto, houve troca de prefeitos, ali de administrações, que é, o que que é? É orientar a população de procurar o tratamento imediato, fazer o tratamento imediato, internar em leito clínico, se for necessário, não esperar que ele vá direto para o leito de UTI. Então, os municípios começaram a trabalhar mais nesta lógica. E claro, com todas as ações de contenções, de evitar aglomerações, tudo aquilo que a gente sabe. E nós, da MESM, por várias semanas, 3 ou 4 semanas, nós ficamos em bandeira vermelha e entendendo isso, embora alguns prefeitos, principalmente, não aceitassem isso, nós não fizemos o recurso para tentar reverter de bandeira vermelha para bandeira laranja. A gente nem fez o recurso porque entendia justamente que o momento era crítico. E essa estratégia tem dado certo, graças a Deus. E agora, na quinta-feira, a gente fez uma reunião com da região da MESM. São 36 prefeitos, estiveram presentes 33. E a gente vem alertando isso, de que os secretários de saúde agora cuidar muito fortemente, porque pode se perder em seguida. Eu vou te dizer, sabe por quantos leitos nós não fomos para a bandeira vermelha? 3 leitos. E nós temos 5 pacientes internados em UTI em Gramado, que são turistas de outras regiões do país. E esses impacta. Então, olha, eu alertei muitos prefeitos isso. Olha a responsabilidade de cada um, de cada administrador em fazer a coisa certa. Um município, apenas um, ele descuidar e não tomar todos os cuidados, não alertar a população, não orientar, não fiscalizar, ele coloca em jogo, em risco de mudança de bandeira, aí vem restrição, daí é toda aquela choradeira do pessoal que não pode trabalhar, toda aquela questão que a gente já conhece, de uma região de 49 municípios, de 1 milhão e 200 mil habitantes, com o PIB do estado aí de 12%, acho que é 10% da população do estado, enfim, praticamente, estou arredondando os números, muito significativo. Então, esta orientação que a associação, a gente tem passado, baseado em que? No estudo dos 10 meses da pandemia. Nós temos todos os números, quais as comorbidades, quais são os grupos de risco que devem ser focados, digamos assim. Porque outra coisa que a gente falou com os prefeitos, o mínimo constitucionalmente investir na saúde é 15%. Alguns dizem, mas eu invisto 25%. O percentual de investimento em saúde, o gasto em saúde, não quer dizer nada. É a eficiência, a eficácia na aplicação dos recursos. E como é que a gente faz isso? Com dados. Então, a gente tem monitorado os municípios, abastecido os municípios com informações. Agora, fazer a gente não pode fazer, né? Mas a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente vê, eu não quero aqui, por questão de digamos assim, ética aí com os colegas prefeitos, eu agora encerrei meu mandato em Cotiporã, mas infelizmente municípios de mesmo porte, mesmo tamanho, mesma característica, com uma diferença brutal em termos de internações em leitos de UTI e por consequência óbitos.
E prefeito, sobre esse assunto de diferença entre os municípios, também chamou a atenção nesta semana a diferença do número de doses das vacinas que cada município recebeu. Muitas vezes, municípios até com um porte semelhante em tamanho de população, com um número bem discrepante de vacinas. Vocês também questionaram isso? Como é que está esta situação?
Você sabe que eu acredito que foi até bem atendida. O estado solicitou para cada município que informasse a quantidade de profissionais que lida diretamente na área da saúde, que foram os primeiros a serem atendidos. E, pelo que eu vi, foram adequadas, porque não vi nenhuma queixa. O que que acontece? Tem município de mesmo tamanho, de mesmo porte, mas com estrutura muito diferente de outros municípios. Eu vou citar o meu. O Cotiporã recebeu, nós pedimos 22, recebemos 20 vacinas. Aí tem outros municípios do mesmo porte, do mesmo tamanho, que receberam 10, 12. E aí diz, mas como que Cotiporã é o dobro? Porque tem uma estrutura maior, tem um número de profissionais maior, um número maior. Então, esses que foram atendidos. Então, eu, pelo menos na reunião ou fora disso, ninguém me questionou, ninguém se queixou comigo dessa questão do atendimento, da distribuição das vacinas. E a estratégia do Estado, a gente que às vezes bate um pouco de frente com algumas questões, principalmente nos recursos, quando a gente não concorda, mas sempre procura ajudar, não dá para reclamar, porque não é fácil você definir uma estratégia de distribuição de vacinas tão poucas, né, para tantas demandas, tanta gente querendo buscar a vacinação, e o Estado, a secretária Rita, conseguiu uma estratégia, eu acredito que válida.
O senhor acredita, justamente isso que eu ia lhe perguntar, Aline, tudo bem? O senhor acredita que com essa questão dessa estratégia de começar assim com esse público prioritário, a vacinação ela tem a chance de avançar rapidamente, chegar nos demais públicos? Como é que o senhor tem avaliado isso?
Bom, excelente tua colocação, parabéns, olha só. Digamos que o governo federal... porque parte lá do governo federal, qual é a estratégia, né? Primeiro o pessoal da saúde, depois os grupos de risco, mas não está bem definido o todo ainda. Se você perguntar, se a Serra tivesse que definir qual é a estratégia de vacinação, nós temos. De que forma? Baseado nesse período de 10 meses. O estudo de todos os casos em que tem alguns grupos de risco que esses deveriam ser vacinados, nosso entender, estatisticamente, não estou falando a questão médica, nada. O que que acontece? Quais os grupos de risco que mais vão para a UTI? E dos que vão para a UTI, a média é 50% vão a óbito. Os que têm mais de 60 anos e os que têm outras comorbidades, começando pela cardiovascular, diabetes, obesidade. Então, se cada município mapear, e tem mapeado isso, a sua população, e atender basicamente esses, nós vamos, em pouco tempo, cair muito com esse número de internações e óbitos, de forma muito significativa. Ah, bom, mas e os outros grupos, os mais jovens, vão se contaminar? Vão se contaminar. Mas eles dificilmente, muito difícil, vão para o leito de UTI e, por consequência, a óbito. Então, atacar estrategicamente naqueles grupos que são de altíssimo risco. E aí, na medida que forem aumentando o número de doses disponíveis, atingir todo o público, ou 70%, como se fala aí, para manter. Então, a estratégia é essa. Tanto é que a gente vem orientando, a tempo, independente da vacina, que as unidades de saúde se estruturem olhando para esses grupos de risco.
Então, e, prefeito, sobre essa questão que o senhor toca, né, de ter 70% da população imunizada, a gente conversou com especialistas e a previsão é que a gente vá ao longo de todo o ano para a gente conseguir chegar neste patamar. Só o grupo prioritário tem previsão de ir até abril. Como é que vai ficar essa situação do abre e fecha dos estabelecimentos, da economia? Porque a gente tem aí o sistema de bandeiras, toda sexta-feira tem uma previsão, na terça-feira confirma que bandeira vamos ter, mas a impressão é que com a gestão compartilhada, somente na bandeira preta a gente teria um lockdown, um fechamento de fato, pois há uma sensação de normalidade. Vocês percebem isso também? Tem algo que poderá daqui a pouco ser mais restritivo ou mais flexibilizado? O que vocês preveem para o futuro de 2021 neste sentido?
Olha só, esse é o risco que nós corremos. Bom, chegou a vacina, agora está tudo bem, agora está tudo maravilha, não tem problema nenhum mais. Nós vamos caminhar para a bandeira preta. E aí, naturalmente, vem o fechamento, e lockdown, sei lá o que que for. Isso é um risco grande que se corre. Então, ali é que entra essa estratégia das comunicações dos municípios, investir em comunicação, em informar, em alertar, além desse papel que vocês fazem de forma muito forte e permanente, e deve continuar alertando a população justamente para que se cuide. Porque esses idosos aí que estão indo para os leitos de UTI e óbito, eles são, muitos deles, eles estão em casa, isolados e os familiares mais jovens que trabalham, sei lá, o que estudam, os que saem, que vão para a festa clandestina, é que trazem o vírus para os familiares. Não são eles que vão fora. Bom, como vai levar até março, abril, os grupos de risco? Se nós cuidarmos disso, a tendência agora é ir diminuindo, não imediatamente agora, vai passar ainda, acho que fevereiro, ali nessa aqui, bandeira vermelha, laranja, vermelho, laranja. Mas aí sim, há uma tendência, não só com a vacina, aliado ao cuidado de cada unidade de saúde. Há a tendência de ir estabilizando e, bom, segundo semestre, se nós até lá conseguimos atingir o grupo de risco, embora a previsão seja abril por ali, mas vamos dizer até junho, nós vamos começar a caminhar para uma estabilização ali por julho, agosto, setembro, como nós tivemos no ano passado, depois caímos novamente. Setembro, outubro, havia melhorado bastante e todo mundo achava que já tinha passado. E veio novembro, dezembro, que foi muito difícil.
Esse foi o pior momento aqui da região da Serra? Novembro e dezembro?
Novembro e dezembro. Agosto foi muito ruim e novembro e dezembro. Esses foram... Mas dezembro, assim, foi muito crítico. E agora, em janeiro...
E o senhor acredita que pode se repetir em função das festas de fim de ano, da volta do litoral?
Não, esse período já passou. O que ocorre, e que a gente tem tentado auxiliar o governo do estado na melhoria do modelo de cogestão, a gente até encaminhou umas sugestões para o estado rever. Por exemplo, o estado penaliza o município quando tem muita internação em leito clínico. E nós sugerimos a internação em leito clínico, porque ele não vai para a UTI. Então, o que é que acontece? O município, para não passar por uma bandeira vermelha ou preta, ele segura a internação em leito clínico. E aí, quando o paciente vai, em menos de 3 dias, já vai para a UTI. E aí, então, não é uma estratégia. Até a gente questionou qual é o critério técnico-científico que foi utilizado para fazer essa mudança. Mas uma outra coisa que a gente que tem dificuldade é o delay nas informações. Por exemplo, foram lançados agora internações e óbitos de novembro, dezembro. Isso é por atraso nas informações, equívoco nas informações. Nós não fomos para a bandeira vermelha, tinha um equívoco de informação de 3 leitos. E nós conseguimos reverter ontem, na última hora. Você não tinha que fazer o recurso, mostrar para o estado. Então, todo cuidado é pouco. Então, a sugestão que a gente faz é que se considere o momento da internação. Porque você está falando em números, com dados, tudo do estado, mas que ele não reflete o atual momento. Então, digamos,
claro.
Teve momentos que 50% dos óbitos lançados era de 1 mês, 2 meses atrás. E não refletia o momento.
Tá
então,
certo.
Daí a pouco a gente acha que está estável, e aí tem pode acontecer o inverso também, agora estabilizou, não tem mais muita internação, e aí quando chega o mês que vem, aumenta. Mas nem é do mês que vem, é deste, digamos, de janeiro. Mas, a princípio, não deverá acontecer isso. Porque,
Torcemos para isso, prefeito.
Oi?
Torcemos para isso, presidente.
Vamos torcer para isso, sim. Mas basicamente monitorar os grupos de risco, fazer o atendimento, alertar a população. E aí nós caminhamos vagarosamente para uma estabilização e uma tendência de queda. Não digo nem no número de incidência de casos. Ainda vai aumentar muito agora, porque todos se contamina, independente do grupo de risco. Mas os números de internação em UTI e número de óbitos, a tendência é diminuir.
Muito obrigada, presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, presidente da MESN, José Carlos Breda. Obrigada por estas informações. Desejamos um bom dia, um excelente final de semana.
Muito obrigado, bom trabalho para vocês, um excelente final de semana a você e a todos os ouvintes. Um abraço.
Obrigadão. 7h41. Gaúcha, hoje vai um rápido intervalo e já voltamos.
A oportunidade que faltava para você sair de carro zero chegou. Black Friday Dejesus Chevrolet. Olha só essas ofertas. Onix Joy por R$52.490 com emplacamento e IPVA grátis. Novo Onix 1.0 por R$57.990 com IPVA grátis. Não perdemos negócio. Vem negociar com a gente. Dejesus Chevrolet. No trânsito, dê sentido à vida.
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano. Cobertura de verdade.
Faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar no local da sua preferência. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800-642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel. Bem você.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Verão é sol, piscina e mar. Curtir essa vibe diferente. Aproveitar cada minuto, mas sempre consciente. Água é alegria e diversão. Água também é saúde e proteção.
Cuide da água, que ela cuida de você. Verão consciente Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
7h44, estamos de volta ao som de Martinho da Vila. Esses dias um ouvinte disse que nós tínhamos que padronizar que sexta tinha que ser o dia do samba, assim como sábado, final de semana. Tem também aqui na nossa trilha sonora de Esperança. 7h44, vamos falar do trânsito, atualizar as informações para Sindiserv resistir, conquistar e avançar, Serrana Materiais de Construção e Beni Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. Milena Schaefer.
Trânsito liberado no sentido Caxias-Flores da Cunha pela RS-122, o trecho do quilômetro 89 estava parcialmente obstruído em função de um capotamento, um Gol capotou por volta das 5 horas da manhã deste sábado. Segundo informações da polícia, o veículo já foi removido. O corpo de bombeiros socorreu o motorista ao hospital de Flores da Cunha, apenas com ferimentos leves. No centro de Caxias, atenção para obras de drenagem que causam ainda interrupção total na Pinheiro Machado com a Marechal Floriano e na Bento entre a Marquês e a Borges. Para acessar a Zona Sul, os motoristas que trafegam pela Bento podem pegar Dr. Montauri. E o acesso à Zona Norte pode ser pela Marquês do Herval, que está liberada para conversão à esquerda. Uma atualização da fiscalização de trânsito, a Marechal Floriano, que estava com bloqueio total para asfaltamento ontem, no trecho a partir do Antônio Prado até a 18, está hoje liberada para tráfego. O fluxo começa agora a se intensificar, Babiana, na Rota do Sol. Uma média de 7 a 8 veículos por minuto se deslocam no sentido Serra Litoral e a tendência é de que esse movimento vá aumentando gradualmente ao longo dessa manhã. Um deslocamento significativo em direção às praias também já começava a ser registrado ontem, principalmente no final da manhã e no início da tarde. Um comportamento comum agora que a gente acompanha ao longo desse veraneio, muitos moradores da Serra que querem aproveitar o final de semana nas praias.
Com certeza, ainda mais com esse tempo bom de hoje. Ontem deu praia no fim do dia, agora de manhã também está dando. 7h46, falando em dar praia, vamos saber mais da previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane, venha conhecer o novo Mariane. Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica uma quantidade expressiva de umidade sobre o norte do Rio Grande do Sul. Isso aparece em todos os prognósticos. A situação está indicando pancadas de chuva à tarde entre a Serra e o Planalto. Alguns municípios aqui do litoral norte, alguns balneários podem ter pancadas de chuva, especialmente entre Capão e Torres. Não são todos, porque essa chuva ela é muito irregular. Então, a gente vai ficar atento a esta situação, claro. Quanto mais lá próximo de Santa Catarina, mais favorável a pancadas de chuva é. A gente, aliás, segue, já que estamos falando de Santa Catarina, com pancadas de chuva no estado vizinho. Não há previsão de que essas chuvas sejam muito intensas, mas segue a umidade tomando conta de grande parte do estado catarinense, especialmente no leste e norte, mantendo aí as pancadas de chuva e mantendo a preocupação das pessoas com relação ao solo já extremamente úmido em toda a região. Previsão de tempo bastante instável também para o domingo aqui no estado do Rio Grande do Sul e também segue Santa Catarina e Paraná com pancadas de chuva em função da umidade forte jogada aqui na região e o calor que vão propiciar a formação de nuvens como cumulonimbus. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. 7h48, é chegada a hora de ter o nosso comentário, espaço de opinião aqui no Gaúcha Hoje com Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Aline. Olha, eu estava atento nas informações da Camila Boff a respeito da bandeira que ficou laranja, mas ela dando informações que indicam que há alguns indicadores preocupantes. Né? E é o sinal de que realmente ainda não há nada sob controle em relação a evolução e ao controle da pandemia, tem que continuar com aquelas prescrições e com aquelas ações preventivas relacionadas a evitar distanciamento. Então, nada ainda definido e nada ainda controlado, apesar de duas bandeiras consecutivas laranja. Não deu para comentar essa semana, foram vários assuntos, especialmente transporte coletivo e ainda na área do transporte, mas nessa semana foi adotada pela Prefeitura a medida de liberar a conversão à direita na Pinheiro Machado com Visconde de Pelotas. É uma medida que tem um grande impacto no cotidiano, é trânsito, né? E a justificativa da Prefeitura é que é a Visconde de Pelotas a principal via de acesso para quem se desloca até a zona norte da cidade, a populosa zona norte da cidade. Agora, Babiana, há um fato concreto na liberação desta conversão. O fato concreto é que os veículos começarão, e, na prática eles já praticavam infrações e cortavam os ônibus de transporte coletivo. Agora está liberado. Eles vão cortar a frente dos ônibus que trafegam no transporte coletivo, fazendo com que eles tenham de reduzir a velocidade e perder tempo e comprometer a qualidade da prestação do serviço ali naquela esquina.
Acho que perdemos contato com o Ciro, mas ele...
Foi uma queda rápida, Babiana.
Rápida, pode voltar.
Então, dizendo que compromete a qualidade do serviço. E é tudo aquilo que não se quer, né? Pelo menos o discurso é esse. O serviço precisa, a qualidade do serviço precisa melhorar para que se consiga atrair mais usuários, e isso tem impacto significativo no valor da passagem, no valor da tarifa. Né? Qual é a saída? Né? É difícil, mas precisa organizar as possibilidades do trânsito. Nas cidades modernas, você, ao invés de converter à direita, você faz a volta no quarteirão. Porém, aqui em Caxias, ali, nesse ponto, é impraticável. Porque você entra na Júlia, a Júlia passa um carro de cada vez. Isso aí vai dar um gargalo maior ainda. Né? Então, é preciso que se estude as possibilidades de trânsito para que os veículos eles possam atravessar a Pinheiro nas transversais e evitar que entrem na Pinheiro, por exemplo, quem vem da zona leste da cidade, podendo escapar da Pinheiro no rumo da 20 de setembro, o mais rápido possível que isso seja feito, para que se evite justamente a possibilidade de conversão. E quem vem da zona sul da cidade e de outras regiões, que possam cruzar nas transversais pela Pinheiro Machado, especialmente Pinheiro e Sinimbu, que tem aqueles corredores principais, né? Mas questões técnicas, alternativas técnicas que possam conciliar, né? Evitar de cortar os ônibus na frente, porque isso impacta a qualidade do transporte coletivo, com a efetiva necessidade de se deslocar no rumo da Zona Norte, que é real, né? Mas é um desafio. É uma questão que impacta centralmente o trânsito e o transporte coletivo. Agora, uma coisa é certa, Bambina. Converter à direita em algumas esquinas da cidade prejudica a qualidade do transporte coletivo. E isso, no discurso, não se quer, né? É uma cidade grande, Caxias. É uma cidade de porte médio. É intrincado conciliar tudo. Mas é o desafio para quem foi eleito, né, Bambina?
Com certeza, Ciro, esta é a questão. O transporte público aqui em Caxias do Sul muitas vezes vive essa queda de braço, né, com os motoristas, com quem anda de carro. Bem complicada a situação, Ciro. Mas obrigada, a gente vai ter mais dias para a gente conversar sobre esse assunto na semana que vem.
Grande abraço, bom final de semana a todos.
Grande abraço. Bom dia, bom final de semana. 7h53, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
A oportunidade que faltava para você sair de carro zero chegou. Black Friday Dejesu Chevrolet. Olha só essas ofertas. Tracker LT automática de R$ 98.950 por R$ 90.990 com IPVA grátis. E na troca do seu usado você ganha bônus de R$ 2.000. Não perdemos negócio. Vem negociar com a gente. Dejesu Chevrolet. No trânsito, dê sentido à vida.
Nosso trabalho está na água que você bebe, na educação dos seus filhos, na segurança da sua família. Nosso trabalho promove saúde, bem-estar e alegria. É pelo nosso trabalho que a cidade respira, o trânsito flui e a cidade se organiza. Somos os servidores públicos municipais. Desejamos a toda a população um novo ano repleto de esperança. Sindserve, resistir, unir e avançar.
Residenciales Santa Andréia. Redescubra o horizonte. Novo lançamento Exacta Engenharia, no bairro Exposição. Apartamentos de 200 metros quadrados, 3 ou 4 suítes e 4 vagas na garagem. Para saber mais, acesse exactaengenharia.com.br ou contate imobiliárias parceiras.
A Bemeodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Bemeodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Bemeodonto.
Estamos de volta, Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, 7h55. Vamos com o nosso esporte, porque o Juventude ontem conquistou uma posição decisiva, muito importante nessa reta final de campeonato. Os detalhes agora com Eduardo Costa.
E o Juventude venceu a equipe do Figueirense de virada por 2-1 ontem no estádio Alfredo Jaconi e com o resultado voltou ao G4. A equipe do técnico Pintado está no grupo dos 4 times que sobem para a primeira divisão e vai defender essa posição na última rodada contra o Guarani. O Juventude depende somente de si para conseguir o acesso à primeira divisão nacional, jogo contra o Guarani, na sexta-feira da próxima semana, às 21h30. Para esse jogo, Marcelo Carné, goleiro, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Juventude é o quarto colocado com 58 pontos e a equipe do CSA aparece na quinta posição com 57. Esta é a briga, um ponto apenas separando os dois times, e o CSA enfrenta o Náutico fora de casa na última rodada. O Caxias segue a sua preparação na sua pré-temporada. No sábado da semana que vem tem o primeiro teste contra a equipe de transição do Grêmio. Ontem apresentou mais um reforço, o volante Marlon, de 23 anos, que atuou no ano passado pelo Camboriú e pelo Passo Fundo. A pré-temporada continua e os reforços seguem chegando no Estádio Centenário.
Obrigada, Eduardo Costa. E vamos saber também da dupla Grenal, começando com o Douglas de Molinari e o Inter, e na sequência Simon Bianchini com o Grêmio.
O Internacional finaliza sua preparação para o Clássico Grenal na tarde deste sábado, 4h30, no CT Parque Gigante. O técnico Abel Braga comandará a última atividade visando o Clássico 429. Não há dúvidas na escalação do Inter para o duelo diante do Tricolor, onde o Inter colocará à prova a liderança do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo vem trabalhando 3 vezes por semana na parte fisioterápica para ficar em condições de ao menos estar no banco de reservas do clássico diante do Tricolor. O provável time do Inter para esse enfrentamento diante do Grêmio tem no gol Marcelo Lomba, na direita Rodinei, a dupla de zaga com Lucas Ribeiro, Victor Cuesta, na esquerda atuando Moisés. O meio de campo com Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes e Patrick, e a dupla de ataque com João Peglo e Yuri Alberto. São os destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
O Grêmio realiza hoje pela manhã seu último treinamento antes do Clássico Grenal 429, amanhã 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, visando vencer o adversário e se aproximar do topo da tabela. O técnico Renato Portaluppi deve contar com seus principais jogadores. Jeromel, Matheus Henrique e Lucas Silva, que são dúvidas ainda, devem ir para a partida. Com isso, a provável formação deve ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Meio campo, começando com Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Pepe. Na frente, Diego Souza. O Tricolor está concentrado desde ontem e lançou uma nota no seu site oficial, dizendo que o assunto Jean-Pierre, que foi uma confraternização na quinta-feira à noite, já está superado. Internamente, o Grêmio cobrou o atleta e pediu foco nas próximas partidas. Com as informações do Grêmio, para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
Obrigada, vamos ficando por aqui com o Gaúcha hoje nesta manhã de sol, de tempo bonito. Obrigada pela participação, Aline Ecker.
Bom dia, obrigada, obrigada a você e um bom final de semana a todos.
Bom final de semana a todos que nos acompanham, até mais, tchau, tchau. Na trama, tudo estrama, tudo...